Senhor presidente, senador Mão Santa, senadores, José Saramago, filho e neto de camponeses, nasceu na aldeia de Azinhaga no dia 16 de novembro de 1922, embora o registro oficial mencione o dia 18. Seus pais emigraram para Lisboa antes dele completar 3 anos de idade. Toda a sua vida decorreu na capital, embora até o princípio da idade madura tivessem sido numerosas e às vezes prolongadas as suas estadas na aldeia natal. Autodidata, fez estudos secundários, o liceal e o técnico, que não pôde continuar por dificuldades econômicas. No seu primeiro emprego, foi serralheiro mecânico, tendo exercido depois diversas outras profissões: desenhista, funcionário da saúde e da Previdência Social, editor, tradutor, jornalista. Publicou o seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado, em 1947. Seu próximo livro só foi publicado em 1966. Notem, o primeiro livro aos 25 anos, o segundo livro aos 44 anos. Trabalhou durante 12 anos numa editora, onde exerceu funções de direção literária e de produção. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova. Em 1972 e 1973, foi analista político do jornal Diário de Lisboa e também coordenou, durante alguns meses, o Suplemento Cultural. Pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores. Entre abril e novembro de 1975, foi diretor adjunto do Diário de Notícias. A partir de 1976, viveu exclusivamente do seu trabalho literário. Em 1993, se autoexilou na Espanha pela censura sofrida por seu romance, O Evangelho Segundo Jesus Cristo. A morte do escritor causou uma grande comoção popular em Portugal, onde um luto nacional de 2 dias foi decretado em sua homenagem. Mais de 20 mil pessoas visitaram o caixão de Saramago, exposto na Prefeitura de Lisboa. Desfilaram diante dele várias personalidades, inclusive a senhora Dilma Rousseff, que estava viajando na Europa e visitou o primeiro-ministro de Portugal, avaliou como importante também ali fazer a homenagem pessoalmente a José Saramago e a sua esposa. Desfilaram diante dele várias personalidades, mas principalmente pessoas anônimas, muitas das quais jamais leram seus livros, mas que choravam a morte de um defensor dos oprimidos. Obrigado, operário das palavras, por ter se colocado a serviço dos humildes. Podia ser lido no livro de ouro aberto na capela, onde havia assinatura de inúmeras pessoas que usavam um cravo vermelho, símbolo da Revolução de 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura em Portugal. José Saramago foi militante comunista e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Defendeu que Cuba tem um dos regimes mais solidários do mundo e sugeriu que Portugal deveria entregar-se à Espanha para fundar uma nova nação chamada Ibéria. É considerado responsável pelo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Entre suas maiores conquistas também está o Prêmio Camões, o mais importante da literatura em Portugal. A ligação com o Brasil ficou evidente nas frequentes visitas ao país e nas amizades com o escritor Jorge Amado, com o fotógrafo Sebastião Salgado, com os músicos Caetano Veloso e Chico Buarque, com intelectuais como Alberto da Costa e Silva, membro da Academia Brasileira de Letras, com o arquiteto Oscar Niemeyer e com João Pedro Stedley. Eu mesmo tive a oportunidade uma vez de estar com José Saramago, Chico Buarque, João Pedro Stedley e com Sebastião Salgado, por ocasião do lançamento do livro de Sebastião Salgado sobre os trabalhadores rurais no Brasil. A admiração por uma das obras do escritor levou o cineasta brasileiro Fernando Meirelles a adaptar Ensaio sobre a Cegueira, uma obra-prima que fala sobre a epidemia que torna cegos os habitantes de uma cidade, para o cinema. A última publicação de Saramago foi Caim, de 2009, que é um olhar irônico sobre o Velho Testamento e também foi criticado pela Igreja. Em sua passagem por Roma, em 2009, o autor chamou o Papa Bento XVI de cínico e disse que a insolência reacionária do catolicismo precisa ser combatida com a insolência da inteligência viva. Embora reconhecendo o valor de José Saramago, a Igreja Católica teceu críticas a ele. Mas isso é próprio da democracia, divergências de ideias. Além da saudade, o escritor deixa um legado importante para literários, historiadores e fãs de suas obras. Entre tantas relíquias estão os romances Terra do Pecado, de 1947, Manual de Pintura e Caligrafia, de 1977, Levantado do Chão, de 1980, Memorial do Convento, de 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 1984, que muitos consideram a sua obra mais bela, mas todas o são, A Jangada de Pedra, de 1986, A História do Cerco de Lisboa, de 1989, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, Todos os Nomes, de 1997, A Caverna, do ano 2000, O Homem Duplicado, de 2002, O Ensaio sobre a Lucidez, de 2004, As Intermitências da Morte, de 2005, A Viagem do Elefante, de 2008 e Caim, de 2009. Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, era o editor de José Saramago no Brasil. Na manhã de sua morte, Schwartz escreveu em seu blog: "Nem sua vida, nem sua morte cabem numa frase. Acabo de ver o escritor José Saramago morto", começou ele. "Quando a notícia apareceu na internet, liguei pelo Skype para Pilar, que sem que eu pedisse, me mostrou José deitado na cama, morto. Tenho falado com Pilar quase todos os dias. Sabia que não havia chance de recuperação. O destino de José já estava traçado. Os médicos não acreditavam mais na possibilidade de um novo milagre, como do ano passado, quando venceu, contra todas as expectativas, os problemas pulmonares que o acometiam." O editor fala da amizade com o autor. Que bom editor que é Luiz Schwartz. Eu quero aqui lhe dar um abraço especial. Conheci Luiz Schwartz quando ele, certo dia, estudante que era da Fundação Getúlio Vargas, me procurou, pois gostaria muito de trabalhar com livros, e gostaria de que eu o apresentasse a um editor, o meu amigo Caio Graco Prado Júnior, filho de Caio Prado. E então Luiz Schwartz tinha tamanho entusiasmo pelos livros que foi trabalhar com Caio Graco, que lhe abriu as portas, e ali ele se tornou um cooperador de profundidade. uma pessoa que gostava tanto de livros e de tudo que acontecia com a Livraria Brasiliense, com os que a frequentavam e com os que publicavam livros na Editora Brasiliense, inclusive eu que, em 1978, publiquei o livro Compromisso. Foi a ocasião em que, por volta de setembro de 1978, por sugestão do Caio Graco Prado Júnior, que publicava o Leia Livros com Cláudio Abramo, é que convidei Luiz Inácio Lula da Silva e José Afonso da Silva, que então era da direção do Sindicato dos Padeiros. Lula era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, para lançarmos o meu livro Compromisso em diálogo com o povo no calçadão da Rua Barão de Tapetininga, em frente à Livraria Brasiliense. E ali houve o diálogo de grande relevância e justamente uma das pessoas que ouviu aquele diálogo informou-me que aquela foi a primeira vez em que o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou de uma maneira clara a sua intenção de organizar um partido comprometido com a luta dos trabalhadores, que, segundo ele expressou naquele dia, deveria ser diferente do que havia sido o PTB. E isto me foi dito por então Oswaldo Vargas, que assistiu e que era companheiro de Lula no sindicato e que até hoje é uma das... que foi, inclusive, um dos secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, mas ele me disse que aquela teria sido a primeira vez em que Lula expressou a vontade de organizar o PT, partido que, convidado por Lula e outros que o fundaram, também fui cofundador em 10 de fevereiro de 1980, portanto, há 30 e poucos anos. Há 30 anos e poucos meses. Então, quero aqui expressar o meu carinho e amizade por esse que é um dos principais editores brasileiros da Companhia das Letras, porque depois de Luiz Schwartz ter trabalhado na Brasiliense e aprendido tudo sobre o que era ser um editor, ele próprio resolveu criar a sua editora, a Companhia das Letras, de tamanho sucesso, pois publica livros de um número tão grande de escritores de extraordinária qualidade no Brasil, como Ana Miranda, de quem sou admirador e amigo, e tantos outros, mas dentre os quais José Saramago. O editor Luiz Schwartz fala da amizade com o autor. Posso dizer que José Saramago era um grande amigo meu e da minha família. Quando vim ao Brasil, hospedava-se em minha casa. Ele detestava hotéis. Viu meus filhos crescerem. Fui conhecer sua casa em Lanzarote, logo que se mudou com Pilar, abandonando Portugal. Dentre os belos poemas de Saramago está Na Ilha Por Vezes Habitada, e que diz o seguinte, presidente Mão Santa: Na ilha por vezes habitada do que somos, há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo do que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entre nós uma grande serenidade e dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamos-la nas mãos com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou a roda do mundo infatigável, porque mordeu a alma até os ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres, como a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é, por enquanto, a vida. Isso nos baste. Em um dos seus últimos posts, no seu blog, ele escreveu, e aqui falo para os jovens estudantes que nos visitam, as palavras...
Deixa eu interrompê-lo. Alunos do quinto ano do Centro de Ensino Fundamental 4, de Sobradinho, Distrito Federal. Seja bem-vindo. Esse é Eduardo Suplicy, que faz uma homenagem ao escritor português recentemente falido, José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, e amigo pessoal de Eduardo Suplicy.
Sejam muito bem-vindos os estudantes que nos visitam de Sobradinho. Vejam que coisa bonita as palavras de José Saramago. Ele disse sobre o sentido de sua vida: mesmo que a rota da minha vida me conduza a uma estrela, nem por isso fui dispensado de percorrer os caminhos do mundo. Eu queria lhes dizer: tenham vocês sempre a vontade de buscar e desvendar toda a verdade, como faziam os grandes cientistas da história da humanidade. Procurem conhecer a história, por exemplo, de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, de Albert Einstein, de cientistas que queriam, porque queriam descobrir, desvendar a verdade. Certo dia, no filme sobre Nicolau Copérnico, eu me lembro de, eu era adolescente, fui assistir o filme, já tinha tamanha admiração pelas histórias de Galileu Galilei, pela sua vontade de mostrar ao mundo o que de fato acontecia. E, certo dia, acho que a filha ou a esposa de Nicolau Copérnico lhe pergunta: mas por que você fica aí falando estas coisas, que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo? Você não vê que está perturbando as pessoas no poder, na Igreja Católica e tudo? Será que não era melhor parar de falar essas coisas? Por que tanto você quer ficar dizendo isso? E respondeu Nicolau Copérnico: porque eu quero saber a verdade. Uma coisa humana. Então, meus queridos estudantes que aqui nos visitem, procurem saber sempre a verdade, uma coisa humana, para alcançar a justiça.